Senhor presidente, senador Assir, senhores senadores, senhoras senadoras, eu creio que um tema hoje importante de fazer referência aqui é o discurso de ontem da presidenta Dilma na Assembleia Geral das Nações Unidas. A imprensa inteira, aparentemente de muitos lugares, tem falado da importância de uma mulher pela primeira vez abrir a Assembleia Anual das Nações Unidas. Claro que isso é um marco importante, sem dúvida alguma. Mas, para mim, muito mais importante que isso foi o conteúdo da sua fala. Foi o conteúdo da sua fala que merece a nossa referência hoje aqui. A presidenta Dilma, talvez pela primeira vez, fez do alto da sua posição de presidente do Brasil um desafio às outras nações. Fez um puxão de orelha até aos dirigentes dos outros países. A presidenta Dilma, em primeiro lugar, tomou a posição corretíssima de pedir o reconhecimento da Palestina como Estado independente com cadeira nas Nações Unidas. Posição de independência que nem sempre a gente vê na história da política externa brasileira. Mas, sobretudo, o que me chamou mais atenção positivamente ao seu discurso, que teve muitos pontos importantes, foi a maneira como ela chamou a atenção dos chefes de Estado e de governo do mundo, dizendo que a maneira como vocês estão procurando resolver a crise que o mundo enfrenta não vai levar a solução para a crise. A sensação que tenho, senador Assir, quando eu vejo as reuniões dos chefes de Estado a cada 2, 3 meses, cada semana, discutindo taxa de juros, taxa de câmbio, taxa de desemprego, é de que eles estão perdidos. A sensação é de que eles estão comprando tempo, já que não resolvem a crise, vão ganhando tempo. É como quem está no navio sem bússola, e aí fica dando voltas para ver se aparece uma estrela que guie ou para ver se a tempestade para. Não há uma posição clara de tirar o barco, a terra inteira, o planeta, a economia mundial, a economia global, de marchar para fora da tempestade, para fora da crise. E não há essa aparência porque estão todos prisioneiros do mesmo sistema. Não são capazes de ver mais adiante. E aí não conseguem sair da crise. A crise não é apenas de taxa de juros, não é apenas de falência de bancos. É de um sistema que, para produzir mais, precisa de banco financiar mais. E os bancos financiam mais do que podem. Mas se os bancos pararem de financiar, a indústria não dinamiza. Discutem gastos públicos. O problema é de que os gastos públicos se esgotaram na sua possibilidade. Mas se reduzir os gastos públicos, a demanda diminui. E o bem-estar diminui porque nós nos acostumamos com a sociedade de bem-estar social, sobretudo nos países europeus. Não sabe para onde ir. E a saída tem que ser com uma lógica diferente. Em crises grandes não se encontra respostas se ficarmos prisioneiros das mesmas perguntas. As perguntas são outras. Por exemplo, a pergunta é se precisa realmente ou não crescer o produto interno bruto ou se, no lugar disso, o importante é aumentar o bem-estar da sociedade. A pergunta é se o bem-estar aumenta quando a gente tem mais consumo ou quando a gente tem mais tempo livre. A pergunta é, nós melhoramos quando produzimos mais bens privados ou quando aumentamos a oferta nos bens públicos? Essas perguntas eles não fazem. E não fazem por uma razão. Porque eles estão discutindo uma crise global, mas eles são políticos locais, como nós aqui. Eles estão discutindo o mundo, mas eles estão olhando para o voto que eles vão ter no seu país. O discurso do presidente Obama ontem foi claro. Foi um discurso de candidato a presidente dos Estados Unidos. Não foi o candidato, não foi a fala de um estadista querendo encontrar um novo rumo para o mundo. A presidenta Dilma, direto ou indiretamente, ela disse isso. Ela disse que nós, os que dirigimos as coisas, porque somos políticos, nós estamos perdidos. E isso me faz aumentar a admiração pela presidenta Dilma. Não porque foi a primeira mulher a falar na abertura. Isso são as circunstâncias que levaram. Até porque quem abre as Nações Unidas à Assembleia é sempre presidente do Brasil. De certa maneira, o fato de que pela primeira vez tivemos uma mulher abrindo prova que o Brasil está atrasado. Porque se fosse a Argentina que abrisse, nós já teríamos tido há mais tempo. Lá desde os anos 70 teve mulher. Ou se fosse a Nicarágua, já teríamos tido uma presidenta da Nicarágua, se fosse do Panamá, se fosse do Chile, só para falar da América Latina. O importante não é ter sido a primeira mulher a abrir. O importante é o que esta mulher disse para o mundo ouvir. E é preciso tirar o chapéu para isso. Mas, se é preciso tirar o chapéu, senadora Anamélia, para o que ela falou lá, também é preciso usar o chapéu para cobrar dela aqui dentro. E eu acho que ela está pensando muito na mesma lógica. Por isso eu insisto em dizer que a economia está bem, mas não vai bem, se a gente olhar ao longo prazo. E um exemplo disso, aproveitando o gancho, é essa questão dos royalties. Nós estamos discutindo prisioneiros do presente. Nós estamos discutindo quanto cada Estado vai receber e não para onde cada Estado vai dirigir esse dinheiro. O fundamental dessa riqueza que a natureza deu ao Brasil não é quanto vamos repartir entre os Estados brasileiros, mas é como vamos usar para construir um novo Brasil. Usar esse dinheiro para construir o mesmo Brasil, vamos perder o petróleo. Porque ele vai acabar deixando os mesmos problemas. Apenas esburacado porque o petróleo foi retirado e queimado. Há pouco eu falava aqui numa parte ao senador Paim que o Brasil produziu 1.000 toneladas de ouro. E ninguém sabe onde esse ouro foi, a não ser quando se percebe, estudando a história, que esse ouro foi todo para financiar a Revolução Industrial na Inglaterra. Nada ficou no Brasil, salvo uns poucos altares, nada ficou em Lisboa, salvo alguns altares e algumas peças de museu que eles compraram com a finalidade de manter o luxo da corte portuguesa. 4, 5, 6, não sei quantos reis Portugal teve naquele período de 100 anos em que nós exploramos ouro aqui, e esses reis não souberam usar o dinheiro, senador Hollenberg. Perdeu-se, evaporou o ouro como vai evaporar o petróleo brasileiro. Só tem um jeito desse petróleo não evaporar, é ele ser queimado como material, mas ele deixar aqui permanentemente o resultado da renda que ele cria. Como estão discutindo aí, o petróleo evapora e a riqueza dele também. A proposta que eu e o senador Aloysio Nunes apresentamos há pouco, senador, e começo pedindo o seu apoio, já falei com o senhor há pouco ontem, senador Hollenberg, é de que, no lugar desse dinheiro ser gasto, ele será colocado no fundo. E nós vamos usar a rentabilidade do fundo. Com isso, a gente dá perenidade ao petróleo. O petróleo é queimado, mas ele vira real e esse real fica numa conta. E é aplicada essa conta. A rentabilidade será permanente. Sempre vamos ter essa rentabilidade. Um pouco maior, um pouco menor, conforme o ano, mas vamos ter. E a outra coisa que nós estamos apresentando é que esse dinheiro que sairá da rentabilidade de uma riqueza permanente, perene, que durará depois que o petróleo acabe, esse dinheiro será usado na educação, ciência, tecnologia, para inovar a economia brasileira. Então, além de perene, o dinheiro será transformador o seu uso. Essa é a proposta que eu tinha apresentado aqui, junto com o senador Tasso Gereissati, o ano passado, e que não surtiu efeito, não foi nem discutida nem aceita pelo relator. Eu espero que seja aceita dessa vez. Temos entrada hoje, estamos conversando, estamos enviando uma carta a cada senador explicando os detalhes e eu espero que a gente possa pelo menos debater. E aí eu queria que fosse pedido debater na Comissão de Mudanças Climáticas, onde se discute mudança climática que tem a ver com petróleo. Na Comissão de Educação, já que a proposta é para lá o dinheiro. Na Comissão de Ciência e Tecnologia e, obviamente, na CCJ, para ver se é constitucional, na infraestrutura e na Comissão de Economia. Não vale a pena apressar a aprovação. E aí se disserem, mas o dinheiro está sem saber como ser distribuído. Façamos rapidamente a distribuição das atuais royalties dos poços que aí estão e discutamos um pouco mais os royalties que virão dos poços do pré-sal. Eu vou ler aqui, daqui a pouco, ainda dá tempo, os pontos fundamentais disso.
Senador
Antes, eu
Cristóvão.
Quero passar a palavra ao senador Rodrigo Hollenberg.
Senador Cristóvão, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e cumprimentar também o senador Aloysio Nunes Ferreira, dois grandes senadores, e cumprimentar mais uma vez a preocupação de Vossa Excelência com educação e com inovação tecnológica. Eu me preocupo muito nesse debate sobre a distribuição dos royalties e das participações especiais, debate que está aquecendo na casa em função da possibilidade de apreciação do veto presidencial ao projeto aprovado no ano passado pelo Congresso Nacional, porque é claro e é legítimo que os estados trabalham muito na perspectiva de aumentar a sua parcela de recursos oriundos do pré-sal. Mas me preocupa muito porque entendo que parte significativa desses recursos devam ser utilizados de forma estratégica, como está propondo Vossa Excelência. Ou seja, esse é um patrimônio que é de toda a população brasileira, mas não apenas dessa geração. Nós temos que ter a preocupação com as futuras gerações e temos que utilizar essa riqueza para fazer, digamos, uma mudança de patamar qualitativo no desenvolvimento nacional. Mas eu gosto, Vossa Excelência vai ter a oportunidade de explicitar um pouco mais o seu projeto. Eu gostaria de saber no que ele difere essencialmente do projeto que criou o Fundo Social do Pré-Sal, que eu tive a honra de ser presidente da Comissão Especial na Câmara dos Deputados na ocasião, e que prevê exatamente isso, que a parcela, ou seja, o óleo lucro da exploração do petróleo do pré-sal, pelo novo sistema aprovado pelo Congresso Nacional, iria para esse fundo social, que teria este objetivo. Esse recurso ficaria aplicado e a utilização desses recursos do fundo social seria apenas do resultado das aplicações, apenas tendo um espectro de utilização mais amplo do que o que Vossa Excelência está se referindo para a área de educação, ciência, tecnologia e inovação, porque lá também prevê aplicação em saúde, em meio ambiente e em outras atividades. Mas o que eu considero importante nesse debate, quero saudar Vossa Excelência e o senador Aloysio Nunes Ferreira, é com a preocupação de utilização estratégica desses recursos do PROSAL. Nós não podemos utilizar isso com custeio da máquina, nós não podemos desperdiçar esse dinheiro, nós temos que utilizá-los de forma estratégica. E o investimento em educação, quando a gente educa toda uma geração, nós temos um salto qualitativo que vai se reproduzir por muitas gerações. Portanto, receba, Vossa Excelência, meus cumprimentos. Vou debater e vou analisar esse projeto com muita profundidade, mas quero aqui já cumprimentar Vossa Excelência, o senador Aloysio Nunes Ferreira, pelo objetivo do projeto e pelo foco que dão a essa discussão de distribuição dos royalties e das participações especiais do petróleo do pré-sal.
Eu agradeço a pergunta, senador, e até gostaria que mantivesse o microfone elevado para a gente poder ter um diálogo para esclarecer alguns pontos, se o presidente permitir.